As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O alerta foi dado pelas 8h10 desta sexta-feira. Os bombeiros de Tomar foram chamados para combater um incêndio que deflagrou num automóvel. Aconteceu na Nacional 110, no Moinho Novo. Registro para a mobilização de 8 operacionais, apoiados por 3 veículos e ainda pela Guarda Nacional Republicana, que tomou conta desta ocorrência. Segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, não houve feridos a lamentar. A viatura ficou destruída. Foram detectadas mais 15 infecções Covid-19 no Lesírio do Tejo, 5 das quais em Santarém e em Rio Maior, para além de 2 em Alpiarça e 1 nos concelhos de Almeirim, Cartaxo e Corus. No total estão em causa 12.181 contágios, dos quais 116 ativos. Neste indicador, Santarém continua a assumir uma posição de destaque pela negativa, com 48 infecções em curso, seguindo-se Salvaterra de Magos com 21 e Cartaxo com 13. Refere-se que nesta altura há 397 pessoas na chamada vigilância ativa, 200 das quais no concelho de Santarém. Felizmente, sem alteração, continua o número de óbitos, ainda assim com 394 mortes associadas a esta pandemia.
A primeira a informar.
Lourdes Ferromau, candidata do Partido Social Democrata à Câmara de Tomar, em entrevista à ERT, disse ter identificado a diminuição de população como um dos problemas com que o concelho se debate, ainda para mais quando se compara este parâmetro com concelhos vizinhos. A cabeça de lista fala numa relação com a capacidade produtiva e empresarial, e é pela captação de investimento que Lourdes Ferromau centra a resolução do problema.
Nós temos um conjunto, desde as empresas, temos um conjunto de potencialidades, temos um concelho que realmente está no centro do país e que não se entende como é que chegamos a esta situação. E a situação, de facto, que nos preocupa e muito, também a identificamos e também temos propostas para ultrapassar essas dificuldades. E podia começar desde já com a situação do problema demográfico, que é de facto a população e o facto de nós estarmos há vários anos sempre em queda, uma grande queda, portanto aqui é mesmo uma grande queda, um trambolhão, e quando comparativamente temos ainda uma queda maior do que os nossos vizinhos, e esta situação é de facto uma das que urge intervir, e nós na nossa candidatura portanto temos essa preocupação também está relacionada com o facto de, em termos da capacidade produtiva e empresarial, também ter estado a sofrer decréscimo, e isto tem uma coisa a ver com a outra. Temos urgentemente que tomar medidas para atacar este grande problema de Tomar, do Conselho de Tomar. E nesse sentido, propomos-nos intervir ao nível do tecido produtivo, ao nível da captação e atração de investimento. Isto já tem sido um trabalho que tem sido feito e apresentadas as propostas sem que tenha havido também, de facto, o acolhimento, no fundo, às vezes o acolhimento, mas falta a ação, porque acolher e não fazer nada é a mesma coisa que não acolher. Portanto, nós queremos, de facto, intervir a esse nível, queremos apoiar as empresas existentes no facto de elas terem outra capacidade e outra possibilidade em termos de mercado, em termos de desenvolvimento, desde já ao nível dos locais onde estão implantadas e da zona industrial e dos outros locais onde estão implantadas no território.
Paulo Macedo, candidato da CDU à Câmara de Tomar, lamenta que algumas freguesias do concelho tenham perdido escolas tidas como fundamentais para segurar as pessoas, disse, reforçando que estão em causa os jovens. Paulo Macedo referia-se ainda à situação financeira do município para advertir que se está a agravar.
O PDM já é uma melhoria, mas só por si não é. Nós, por exemplo, somos contrários a que há um PDM, muito bem, muita gente está a aguardar a aprovação do PDM para poder fazer o que queria na sua construção e aquelas coisas. Mas depois nós olhamos para o Conselho, e mais uma vez reforço esta parte pouco harmoniosa do desenvolvimento do Conselho, e vemos que há freguesias em que fecharam escolas. Eu não concebo que uma freguesia, se eu quiser lá ter pessoas para se fixarem naquela freguesia, a primeira coisa que qualquer pessoa que queira vir para uma freguesia pergunta é: onde é que eu meto fone de casais jovens? Onde é que eu meto os meus filhos? Se eu posso meter? Não, tenho que ir lá para conselhos vizinhos. Isto não é concebível. É o investimento e o... esses investimentos são extremamente importantes e que para nós têm futuro. Eles são reprodutivos. Eu prefiro investir numa escola com todas as condições, por muito, desculpem, do que na avenida. Mas isto é uma opinião. E assim eu defendo isso. Pronto, a avenida não estava tão bonita, também, mas temos uma escola. Está provado que isto vai trazer benefícios no futuro. Mas pronto, esta é a nossa visão.
Para além destes eixos estratégicos que referiu, sobretudo no início desta nossa conversa e ao longo também desta entrevista, CDU vai apresentar projetos concretos em termos de execução para tomar?
É assim, nós sabemos que a situação económica ou financeira da Câmara, e que nós estávamos a começar a ver que estava a abrir aqui um pequeno horizonte, está a agravar. Eu ver o relatório agora da Teja Ambiente. Portanto, e estamos a falar de um relatório da divisão financeira da Câmara, não é um relatório da CDU. Na nossa opinião, nós caracterizamos automaticamente este projeto como um tiro no pé. Quer dizer, estamos a tentar sair de dívidas contraídas em anteriores mandatos, agora é que estávamos a começar a querer criar aqui uma bolsa desafogada para o Conselho de Tomar. Não, vamos fazer aqui investimentos que não nos vão prejudicar mais. É um contrassenso. É lógico que seja a CDU ou outra força política que lá chega, vai se confrontar com o que existe. Não podemos faltar, logicamente, ao que está assinado, mas isto é um contratempo, porque efetivamente vamos ter que esperar até que se resolva a situação para novamente começar a pensar em investimento. Isto seja com a CDU, seja com o PS, seja com o PSD, seja com quem for. E é isto que nós consideramos que o tal plano plurianual, já não estou a falar de um orçamento só para o ano que vem, pensar no futuro, nunca também foi visto. Porque não se pode continuar a investir só porque os fundos comunitários dizem que tem que ser para ali. Porque está provado que isso não dá resultado. Só vai a dar o que estamos aqui a verificar no Conselho de Tomar.
Os Conselhos Intermunicipais de Alzira, Médio Tejo e do Oeste estabeleceram e assinaram um memorando de entendimento visando recomendar a constituição de uma nova NUT 2, englobando os citados territórios. Dentre os objetivos definidos, registro para o desenvolvimento de uma estratégia integrada para a área geográfica correspondente, assim como identificar, consensualizar e agilizar as condições de operacionalização e financiamento de um conjunto de projetos que se revelem indispensáveis e, por isso, estruturantes para a concretização da estratégia referida. A ERTS marcou presença nesta sessão e, na ocasião, registro para as palavras de Anabela Freitas, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que destacou a abertura do Governo.
O Estado Central não teria sido possível assinar o memorando, nem teria sido possível criar o grupo de trabalho que tem elementos do nosso lado, cada um dos nossos secretários executivos está presente nesse grupo de trabalho, bem como representantes dos Ministérios da Coesão, do Planeamento e da Administração, da Modernização Administrativa. E é importante voltar aqui a reforçar a questão da modernização administrativa, porque efetivamente o que nós queremos não é apenas um instrumento para gerir fundos comunitários, mas sim um instrumento que, gerindo fundos comunitários, possa também levar a alguma reorganização administrativa do Estado. Deixa-me dar-vos um exemplo, que é algo que está patente não só na ITI, como naquilo que nós propomos como a criação do Manuto 2, que é ter um instrumento de ordenamento do território exclusivo para esta zona, que abranja estas três Manutos 3. Porque, efetivamente, voltamos a dizer, e peço desculpa de voltar a repetir, a realidade do nosso território é diferente da realidade da área metropolitana. E termos um instrumento que nós podemos não ter a percepção, mas ele tem um impacto muito grande na vida dos cidadãos e das empresas, termos um instrumento que esteja agregado de ordenamento do território a Lisboa, para nós não serve os interesses da região. Ele neste momento está separado, está em negociação, ele tem que ser reformulado e aquilo que está em cima da mesa, e nós temos estado a fazer pressão para que ele continue separado, mas o que está em cima da mesa é que seja feito um único instrumento de ordenamento do território, e obviamente não podemos aceitar essa situação.
Em trocamento, Águeda e Vila Velha de Ródão, assim como a Fundação Museu Nacional Ferroviário, palco da sessão, uniram-se em nome da cultura e da promoção dos respectivos territórios. Está criado o Rail Fest, programa cultural em rede, iniciativa que se irá estender até maio de 2022. Concertos, exposições, cinema, arte urbana, entre outros espetáculos, com um programa diversificado que é uma porta aberta a novas aprendizagens e novas experiências, que inclui artistas locais e nacionais, num cruzamento de percursos de vida, de influências e de viagens. Propõe-se assim a organização deste evento, que pretende promover-se ainda o património ferroviário. A ERTS marcou presença nesta sessão, ao turno em que Manuel Cabral, presidente do Conselho de Administração da Fundação do Museu Nacional Ferroviário, se congratulou com a valorização da ferrovia perante esta realização.
Este é mais um projeto que em muito pouco tempo foi possível nós, Museu Nacional Ferroviário, associarmos de uma maneira muito viva com a Câmara Municipal de Trocamento, que é o nosso parceiro natural, e esta associação é uma associação que nos é muito grata. O projeto vai ser a seguir apresentado pelo Sr. Presidente da Câmara de Trocamento e pelos Srs. Presidentes da Câmara também, mas gostava de lhes dar duas ou três notas sobre a razão de ser, do interesse e do gosto que temos em sujeito deste projeto e das iniciativas que vão decorrer até muito proximamente aqui nesta casa, no Museu Nacional do Entroncamento. Este projeto é um projeto que une municípios, eu diria mais, quando une municípios, une pessoas, à volta de quê? À volta da viagem. E a viagem ferroviária. Estamos a falar de municípios que têm, por alguma forma, uma ligação à ferrovia. A ferrovia é, por outro lado, a nossa razão de existir, e, portanto, tudo isto faz sentido e não é por acaso que a Câmara do Entroncamento é o líder deste projeto e esta iniciativa tem início exatamente no entroncamento no Museu Nacional do Ferroviário.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, destacou o ADN do Conselho que está associado à ferrovia, assumindo a vontade de marcar a diferença face a esta marca identitária.
É uma iniciativa que vem na sequência, digamos, do REC lançado pela Comissão Europeia quando elegeu o ano 2021 como o ano europeu do transporte ferroviário, com os benefícios que todos nós hoje já vamos valorizando e cada vez mais, quer ao nível do ambiente, quer ao nível da comunidade, da segurança, do transporte ferroviário relativamente a outros meios de transporte. E foi na sequência desse repto que nós também lançámos esta iniciativa e desafiámos os concelhos de Vila Velha de Ródão, os municípios de Vila Velha de Ródão e de Águeda, que desde a primeira hora estiveram presentes, e foi possível construir um projeto em torno desta ideia do património ferroviário ligado ao imaginário da viagem. Obviamente que o entroncamento tem uma dimensão, tem, digamos, um ADN social muito associado à ferrovia.
É um problema que afeta a globalidade dos municípios portugueses, sendo que no distrito de Santarém, por exemplo, é significativo o número de câmaras municipais que correm o risco de perder financiamentos comunitários, isto porque os concursos lançados pelas autarquias estão a ficar desertos. Como explicava recentemente em reunião do Executivo o presidente da Câmara da Chamusca, Paulo Queimado, as empresas não estão a apresentar propostas a concurso.
O apoio das autarcas está a ser recorrente em todo o lado. Portanto,
é mesmo a questão da pena.
A atualização de preços está a ser feita a uma velocidade tal. Nos últimos 3 meses, só o preço do ácido ferro aumenta mais de 5%. E, portanto, o valor de construção metro quadrado aumentou à volta de 40% nos últimos 7 meses. que é uma coisa completamente inadmissível. E, portanto, o que se está a notar aí um bocadinho por todo o lado é exatamente isto. As empresas não estão a ir, estão a querer, não é esmagar os preços, estão a querer levantar os preços para cima. Os subempreiteiros, inclusivamente, estão a subir os preços. O preço dos materiais está a subir de uma forma louca. Inclusivamente, a própria disponibilização de material, principalmente ferro, inclusivamente tijolo, não há disponível praticamente no mercado. Para calçar, não há disponível no mercado. Portanto, está tudo com uma dificuldade imensa a nível de materiais. E as empresas ou não vão, porque não sabem como é que durante este procedimento, e já são preços já praticamente com 6 ou 7 meses, e houve estas alterações significativas, as empresas não arriscam a vir aos concursos se não se sentirem completamente confortáveis nos preços. E, portanto, estão a obrigar os municípios e nos concursos públicos a subir os preços consideravelmente, pelo menos 25 a 30% agora acima do valor para conseguir ter concorrentes.
Estamos numa fase muito complicada e vou dizer qual é a parte mais complicada ainda. Os projetos financiados, portanto, tendo aqui prazos de execução para não corrermos riscos para ter financiamento.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
A importância da agricultura e da floresta no nosso desenvolvimento local. No passado dia 14 de junho, a Confederação Nacional da Agricultura, CNA, promoveu em Lisboa uma marcha em defesa do mundo rural, exigindo a valorização da agricultura familiar, realçando a sua importância no desenvolvimento equilibrado do território e na garantia da soberania nacional. Este protesto, que juntou mais de 1 milhão de pequenos e médios agricultores familiares, terminou, simbolicamente, junto ao Centro Cultural de Belém, local onde, no dia seguinte, iriam reunir os ministros da Agricultura da União Europeia. Com esta iniciativa, estes agricultores quiseram manifestar o seu descontentamento pela Política Agrícola Comum, PAC, definida em Bruxelas e que tem arruinado centenas de milhares de explorações agrícolas de norte a sul do país e servido para alimentar e engordar os grandes lucros do agronegócio. No final desta ação de protesto, uma delegação dos manifestantes fez chegar aos ministros da Agricultura da União Europeia um documento onde se espelham as suas principais reivindicações, como são, exemplo, a recuperação dos instrumentos de regulação pública do mercado e da produção, permitindo estabilidade, preços justos e vida digna para os agricultores. Distribuição de ajuda apenas a quem produz e a aplicação obrigatória de vários mecanismos e regras que promovam a pequena agricultura. O combate à especulação com o preço dos fatores de produção e à ditadura da grande distribuição, que impõem preços impossíveis para uma agricultura baseada na sustentabilidade, o mesmo sucedendo quanto aos valores pagos pelos operadores privados aos produtores de leite ou pela madeira. Apostar em modernizar circuitos de comercialização e proximidade, como os mercados. Manter a ligação da floresta e dos baldios à agricultura familiar e ao mundo rural. Trazer este assunto à nota do dia de hoje tem o objetivo de chamar a atenção para a importância que a pequena e média agricultura e a floresta devem assumir na definição de uma alternativa política que tenha como objetivo central a recuperação do aparelho produtivo do nosso concelho, para assim contrariar, de facto, fatores de degradação da coesão e da demografia, criando emprego, riqueza, fixando a população. Lembrar que, no início deste século, o Conselho de Tomar ainda tinha cerca de 2.500 produtores agrícolas singulares, existiam 2.215 explorações de olival, 1.585 explorações de vinha, 835 de pousio, 1.873 hortas familiares, 435 explorações de frutos frescos. Também o recurso de madeira do concelho, integrados nos grandes recursos florestais da zona do Pinhal, podem e devem ser valorizados numa ampla perspectiva que ultrapassa a mera visão de produção de madeira. A tal foi dizer que na atualização dos cadernos eleitorais publicada em Diário da República no dia 15 de junho deste ano, o Conselho de Tomar perdeu mais 136 eleitores relativamente ao número de eleitores das últimas eleições presidenciais realizadas a 24 de janeiro de 2020.
Rádio Air, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioair.pt.